temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
As redes sociais foram invadidas recentemente por fotos e vídeos de famosos e não tão famosos tomando banho de água gelada e desafiando amigos a fazerem o mesmo. A brincadeira começou nos Estados Unidos e tinha como objetivo despertar atenção e arrecadar recursos para a pesquisa e o tratamento de uma doença rara e pouco conhecida, a esclerose lateral amiotrófica, também chamada de ELA. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com o Dr. Acari Souza Oliveira, neurologista responsável pelo setor de investigação em doenças neuromusculares da Escola Paulista de Medicina e presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Olá, Dr. Acari Oliveira, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Muito obrigado. Olá para todo mundo.
Doutora Acari, o senhor poderia primeiramente explicar para a gente o que é essa doença e como ela é diagnosticada?
A esclerose lateral amiotrófica, uma doença com três palavras, ela é conhecida como simplesmente ELA. Embora seja curta, ELA, três letras, é uma doença que muda a vida de uma pessoa, da sua família e das pessoas que estão juntas deste indivíduo para sempre. É uma doença degenerativa do sistema nervoso que afeta a via motora, ocasionando paralisia motora, atrofia e certos movimentos na musculatura chamados fasciculações. É uma doença evolutiva.
Ou seja, ela começa com uma dormência, é isso? Em um dos membros, começa nos braços normalmente?
Na verdade, com fraqueza muscular. Pode ser fraqueza no braço, fraqueza na perna ou fraqueza ainda na região da garganta, com dificuldade para mastigar, engolir e falar. Do primeiro sintoma ao diagnóstico, geralmente são 12 meses, porque não tem nenhum exame que façamos que seja um exame de diagnóstico definido. Do primeiro sintoma ao diagnóstico, geralmente são 4 médicos. Não é uma doença de diagnóstico fácil. E quando a pessoa já é diagnosticada, a doença já está bem avançada.
E há alguma cura para essa doença, doutor?
É uma doença que foi descrita pela primeira vez em 1868, vejam só, há muito tempo. Embora tenha sido descrita há tanto tempo assim, ela não tem cura. E uma das razões é pela raridade dela, é de 2 a 4 pacientes em 100 mil pessoas. E uma outra condição, pela dificuldade em relação à cura, é exatamente esse número tão baixo de pessoas com a doença. Sendo o número baixo, quantos indivíduos que se interessam a estudar uma doença como esta? Mas ela hoje tem sido bem mais conhecida. E uma das razões talvez seja até essa história do banho com água e gelo.
Agora, começou como uma brincadeira, né? Famosos nos Estados Unidos, nas redes sociais, tomando banho de água gelada e desafiando. E quem não tomasse o banho teria que fazer uma doação, então, para a Associação de Pesquisa da Doença nos Estados Unidos. O senhor acha que essa campanha ajuda tanto na arrecadação de recursos quanto na conscientização da sociedade?
Essas campanhas são muito interessantes. Os norte-americanos, eles conseguem fazer associações de praticamente todas as entidades e doenças também. Eles desafiam a sociedade, eles fazem perguntas e através das perguntas eles procuram respostas. Essa campanha que começou, um amigo homenageando um outro amigo que estava com a doença, ela tornou-se uma epidemia, mas uma epidemia muito positiva. Não só no sentido de arrecadar fundos para a Associação Americana de Esclerose Lateral Amiotrófica, mas também esta possibilidade de trazer essa doença para a superfície, para que nós entendamos melhor essa doença, trouxe um grupo muito grande de pessoas, grupo esse interessado em resolver certas perguntas. Como diagnosticar a doença mais rapidamente? O que acontece nessa doença? Quais são as causas dessa doença? E como que eu posso interferir para que essa doença seja tratada de uma forma mais adequada. Um número muito grande de pessoas procurou as associações, os hospitais e as universidades para tentarem responder a essas perguntas.
Eu converso hoje no Palavra de Especialista com a doutora Cari Souza Oliveira, da Escola Paulista de Medicina, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Mas então, doutora Cari, o que causa? Há alguma explicação sobre o que causa a ela e qual é a parte do corpo? É o cérebro que é afetado?
Essa doença, ela tem uma avenida comprometida. Qual é a avenida? Para eu fazer uma movimentação muito leve, por exemplo, da mão, há necessidade de eu recrutar essa avenida que está no sistema nervoso central. Para eu mexer os dedos, eu tenho que pensar nesses dedos, e eu recruto os neurônios motores que estão, por exemplo, se eu quiser mexer o dedo da mão direita, eu recruto os neurônios do lado esquerdo do cérebro. E este recrutamento traz uma informação para esses neurônios. Esses neurônios levam essa informação até o neurônio que está na medula nervosa, que é aquela estrutura que está dentro da coluna. E essa informação da medula é que vai ser transmitida até a musculatura. E o que está afetado é a avenida entre aquela região cerebral e até a medula nervosa. Aquela avenida fica degenerada, ela morre. Quais são as causas que levam a essa morte? Uma delas é uma carga genética, é uma marca genética que nós carregamos. Outras causas são processos de toxicidade. Interessante, tem uma região no Pacífico, que é uma ilha muito pequena, as pessoas que moram nessa ilha têm uma quantidade bastante grande de doenças degenerativas, dentre elas a esclerose lateral amiotrófica. Verificou-se depois que a doença estava relacionada com um hábito alimentar, de comer morcego. As pessoas vão dar risada a respeito disto. Mas nós temos hábitos alimentares estranhos. E esse morcego, ele comia um fruto. Esse fruto é rico com uma substância que é tóxica para o nervo. E essa substância, ela vem do caule, ela vem das raízes, ela vem da água. E nessa água é que tinha a substância tóxica. Então pode ser que a doença esteja relacionada com toxicidade ambiental. A doença também, ela é mais comum em ex-atletas, ex-jogadores de futebol. Por exemplo, na Itália, 6 vezes mais frequente nos ex-jogadores. Talvez a atividade física excessiva seja um fator causador para essa doença também. Ou seja, nós estamos procurando quais são os mecanismos que levam à morte daquela avenida, daquela via no sistema nervoso central. Nós estamos chegando perto dessa condição.
Doutora Carissa falou que talvez as pessoas riam do hábito de comer morcegos nessa ilha do Pacífico, né? E na probabilidade maior de desenvolver a doença. Agora, no caso do ebola, na África, também é transmitido, pode ser transmitido pelo hábito de consumir morcegos, não é isso? Então, assim, são duas doenças que têm na sua fonte esse hábito.
Ah, sim. Nós temos muitas doenças relacionadas com os hábitos alimentares. Então, por exemplo, aquela gripe, o H1N1, é com os porcos. Várias gripes com as aves, ou seja, é o meio ambiente interferindo na vida do homem e o homem interferindo na vida do meio ambiente também. Ou seja, nós temos que procurar um equilíbrio melhor.
Agora, doutora Cari, lendo, me preparando um pouco para a entrevista, eu vi que um dos fatores de risco é se a pessoa tomou choques elétricos ao longo da vida. Há isso também?
Também tem.
E qual a relação? Desculpe, interrompê-lo.
Desculpe bem. Ou seja, certos traumas favorecem a doença. Múltiplos traumas favorecem a doença. Hoje nós estamos falando em Alzheimer também, naqueles indivíduos que sofrem várias pancadas na cabeça, ex-boxeadores, ex-jogadores de futebol. E o choque elétrico, ele faz com que ocorra uma liberação, uma carga tão grande de substâncias na via motora, que podem, depois de um longo período de tempo, desencadear a doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Um outro detalhe interessante, ela tem uma correlação mais ou menos próxima com a poliomielite. A poliomielite, aquelas pessoas que tiveram poli na sua infância, passando-se os anos, aquelas pessoas com a sequela motora, de repente elas começam a observar que ocorre uma piora motora. Aquela perna sequelada, ou até a perna aparentemente não sequelada. Por que que tem essa piora? Talvez a atividade motora excessiva esteja relacionada. Talvez os traumas estejam relacionados também a essa degeneração da via motora. E o choque elétrico, com aquela descarga tão grande, pode desencadear isto.
Certo, agora você falou da relação com a pólio, a pessoa com pólio poderia desenvolver, mas o caso da prevenção, se ter sido vacinado contra pólio não teria nenhuma correlação com a prevenção contra a esclerose lateral amiotrófica.
Não tem nenhuma relação.
Certo. Bom, eu converso hoje no Palavra de Especialista com a doutora Cari Souza Oliveira, neurologista responsável pelo setor de investigação em doenças neuromusculares da Escola Paulista de Medicina e presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com Palavra de Especialista. Não saia daí.
Palavra de Especialista.